Senhor presidente, senador Ataíde, obrigado pela contribuição, pelo auxílio à mesa diretora. Eu venho à tribuna do Senado hoje para ver se esse mês de abril não termina impunemente. O mês de abril no nosso país se confunde com o mês dos pacotes e alguns deles indesejáveis e que entraram numa parte muito triste da nossa história. Essa semana que passou, a última semana do mês de abril, ela suscitou um debate que hoje segue sendo parte da agenda de muitos colegas, inclusive aqui do Senado, e ocupa generosos espaços no noticiário nacional. Falava ainda há pouco com meu colega senador Cristóvão. Hoje é o último dia de mais um abril. E penso que esse mês de abril está terminando de uma maneira que as versões estão substituindo os fatos. E eu, sendo um senador do PT, como já disse numa entrevista que dei no domingo no jornal Globo, não sou da base de apoio do governo, eu sou da base do governo, da bancada do governo. Os cargos e a vida pública que consegui, tive o privilégio, dado pelo povo do Acre, de ter, foram sempre no PT. E agora, essa semana, num debate que implica em modificação, e que essa modificação implica em questionarmos, até do ponto de vista da sua oportunidade, e que grau de interferência faz no processo eleitoral que se avizinha, eu que assumi uma posição pública, me somei a uma maioria aqui do plenário, divergindo dos meus colegas de partido da Câmara e de alguns colegas aqui do próprio Senado, me prendi especificamente numa história, que é a história do meu próprio partido, a história do Partido dos Trabalhadores. A história do PT nasceu junto com a redemocratização do país. Vem dos movimentos sociais, da luta de um povo por liberdade, por ver garantidos seus direitos. O sonho de um povo de sair da exclusão social, de ser olhado. Liderados por Lula e tantos valiosos e valiosas companheiras, chegamos à presidência da República. Mas a nossa jornada, colegas senadores e senadoras que me acompanham, a todos que me ouvem na Rádio Senado e podem estar me assistindo na TV Senado, a jornada não foi nada fácil. Vou lembrar, nesse último dia de abril, do mais famoso pacote de abril. O pacote de 1977, que deu fama esse mês. O pacote da ditadura militar, que fechou temporariamente o Congresso e que mudou a composição dessa casa. Pela primeira vez, vimos os fatos que são sinônimos de casuísmo. O mais clássico dele, uma mudança na legislação, tirando do povo o direito de escolher os representantes da Casa Legislativa e trazendo para cá a figura do senador biônico. Um terço da casa passou a ser ocupada por senadores indicados e não eleitos. Esse foi o pacote mais famoso. Mas nós temos outros pacotes de abril. Com a luta, nós estamos comemorando, como disse o senador Aécio Neves, em seu artigo ontem, que eu vou fazer referência no meu pronunciamento, quero aqui fazer um contraponto a ele. Aliás, não um contraponto que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso faz hoje no jornal Valor Econômico, numa entrevista. Mas eu vou fazer aqui, daqui a pouco. Em abril de 1993, ou seja, nós estamos comemorando 30 anos da emenda Dante de Oliveira, em 85, o Brasil começou a se reencontrar com as liberdades, com a democracia. Democracia que exige de todos nós ainda um exercício quase que diário na busca de aperfeiçoá-la. Então não pode ter sobressalto desse embate entre poderes. Quantas audiências nós tivemos de políticos de ontem para hoje com ministros do Supremo? Dezenas, senador Cristóvão. Dezenas. Seguem hoje à tarde. O noticiário está farto desse eventual conflito. Será que esses desentendimentos, essas cobranças públicas, não podem ser vistas como ainda um espaço de aperfeiçoamento da relação entre poderes? Eu prefiro ver assim. Crise é se não estivéssemos conversando. O presidente dessa casa, acompanhado do presidente da Câmara, foram ontem conversar com o ministro. Aliás, isso tem sido uma rotina, e que bom, tem que ser celebrado. Agora, temos fatos concretos que ocorreram, como a interrupção de um processo legislativo, que aí, sim, temos que nos perguntar se isso é certo. Se é essa a independência que esse poder deve guardar. E eu estou falando de uma matéria que me posicionei contra. Essa matéria que trata de criar mecanismos novos, um ano da próxima eleição, onde alguns partidos, como Rede Sustentabilidade, que tem legitimidade na sua Constituição, passam a enfrentar barreiras que outros não enfrentaram há meses atrás. Mas que também fecha os olhos para o MD. Todo o debate se dá em cima do Rede Sustentabilidade. Pelo que eu saiba, não tenho autorização e nem estou em busca disso, o partido liderado por Marina Silva e outros não está atrás de senadores e deputados para ganhar tempo de televisão. Mas o MD está. Já foi criado em abril de novo. E eu estou dizendo que a criação do MD é um casuísmo, só que não é do governo, é um casuísmo da oposição. Para quê? Para poder dar vida ou ressuscitar alguns partidos que estavam morrendo, como o caso do PPS. Partido PPS, que foi criado, senhor presidente, foi criado na biblioteca do Palácio da Alvorada. Foi criado dentro da casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, eu queria... Tenho o nobre senador Requião que pediu uma parte, eu faço questão de dar. Eu só queria introduzir aqui, em abril de 93, Lula liderava as pesquisas eleitorais nesse país. 93. O petista tinha 22% das intenções de votos, Datafolha. Maluf tinha 15%, Brizola 14%. O tucano, nosso ex-colega, ex-governador Tasso Gereissati, estava em sexto lugar. Datafolha mostrava Lula com 15% das intenções espontâneas de voto e Maluf aparecia com 6%. Isso foi em abril de 93. Em setembro de 93, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na legislação eleitoral. Em setembro, um período que ainda não chegamos, mas isso não era casuísmo. Isso não era casuísmo, porque era contra o PT. Era contra Lula. Não era casuísmo. Pode. Devia. Foi aplaudido pela imprensa, ou parte dela. Sabe o que é que mudaram? Mudaram a legislação falando, ó, não pode aparecer imagem externa em programa eleitoral, senador Cristóvão. Nós lutamos por liberdade, pelo direito de votar, mas quem se candidata para presidir o país não pode dizer onde anda, com quem falou, não pode mostrar isso. O mais estranho, em 93, 1993, é que essa proposta, ela tinha um endereço certo. Eu, lá em Rio Branco, saí com Dona Marisa, com Lula, de Assis Brasil, numa estrada empoeirada, esburacada, conversando com seringueiros, com pessoas abandonadas, com excluídos, numa das caravanas da cidadania que o Lula realizou. Ele andou e, pela primeira vez, fez o Brasil conhecer um Brasil desconhecido. Ele foi andar nos rios, nos igarapés, nas aldeias, nos lugares onde o povo comia calango. E ele foi fazer a elite brasileira olhar para um povo que ela não olhava. Ocupou páginas. E aí falaram, pronto, agora tem um líder no Brasil que conversa com pobre, que dorme na casa de pobre, que come junto com os pobres. Aí inventaram uma modificação na legislação, falando, não pode ter imagem no programa eleitoral. Imagine, hoje dá para rir, né? Não pode ter imagem externa em programa eleitoral. Isso é muito parecido com aquela coisa que aparecia só aquele retratinho na época do regime militar. O mais grave disso tudo aqui é que sabe quem foi o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados? O deputado José Serra, do PSDB. E é o PT que está atrás de fazer casuísmo. Esse abril não pode terminar como outros terminaram, com as mentiras e as versões querendo tomar lugar dos fatos. Eu ouço com satisfação, porque eu tenho ainda mais alguns, mas eu podia até avançar um pouquinho mais. Em 1994, pleno governo Itamar Franco, para que eu possa ouvir o senador Requião, que eu acho que tem a autoridade e a memória para poder dar sua opinião isenta, como sempre deu nessa casa. Em 1994, no governo Itamar Franco, foi criado o Plano Real. No ano da eleição, o Lula era uma ameaça. Acharam pouco proibir as caravanas da cidadania. Governo, presidente Fernando Henrique era ministro da Fazenda. E aí, o presidente Fernando Henrique sai do Ministério da Fazenda para ser candidato. Em abril, de novo abril de 94, Lula liderava as pesquisas. Lula liderava as pesquisas eleitorais. Aí, nessa época, com 36% das intenções de votos. O segundo colocado era Fernando Henrique Cardoso, com 20%. Ministro da Fazenda, o porta-voz do governo do presidente Itamar, um governo sério. O Lula tinha 36, Fernando Henrique, o PSDB tinha 20. Brizola tinha 10, Coessa tinha 8. A avaliação do Plano Real do presidente Itamar Franco era desaprovada pela maioria dos paulistanos, 43%, segundo Datafolha. Essa aprovação caiu para 52%, a desaprovação. Quando foi em junho, sabe o que é junho de 94? Um mês antes de começar o programa eleitoral, um mês antes. Lula lá na frente. Sabe o que é que fizeram, senador Requião? Criaram o real que a gente carrega no bolso hoje. Ótimo. Grande feito, defendo. Mas 30 dias antes de começar o programa eleitoral, trocou a moeda, o dinheiro do país, para o Lula não ser presidente. Ótimo que o resultado que temos hoje é reconhecido, eu mesmo coloco isso. Mas não foi feito para dar certo, foi feito para o Lula não ser presidente. O que é que aconteceu? O Lula perdeu as eleições. Mas isso não foi chamado de casuísmo. O presidente Fernando Henrique foi para a disputa com 7 minutos e 53 segundos dos 30 minutos que tinha. Lula foi com 3 minutos. Perdemos a eleição. E aí o último episódio, que eu acho que é emblemático para falar, é que ganharam, governaram, e aí, quando estava chegando perto da próxima eleição, falou, agora temos que mudar a regra. Depois de ter mudado de 4 para 5 anos, falou, agora tem que pôr a reeleição. Tem que se garantir o expediente da reeleição. Mas isso tem que mudar a Constituição. Já está em cima a eleição. E mudaram. Mudaram a Constituição. Mudaram a Constituição, senhor presidente. Caros colegas. E essa mudança que foi feita, ela, de alguma maneira, independente do mérito da iniciativa, porque ela foi perversa com os criadores, com o PSDB, PSDB aprovou a reeleição, reelegeu seu presidente e nunca mais voltou ao poder nesse país. E tem risco de ficar fora mais tempo. Isso tem que ser... temos que tirar lição disso. Nós, do PT, temos que tirar lições disso. Manter a nossa coerência histórica. Aqui tem o fato da reeleição. A reeleição, ela se deu e se deu de uma maneira fraudulenta. Ah, é uma denúncia grave. Não é denúncia grave. Eu estou trazendo aqui porque foi público. O jornalista Fernando Rodrigues estampou as gravações. Dois deputados do Acre assumiram publicamente que venderam o voto por 200 mil reais cada um. Naquela época. Se for atualizado hoje, deve dar alguns milhões. 200 mil reais. Eram da base do governo, eram do PFL. A reeleição passou. Não houve investigação. Não houve CPMI. Não houve decisão do Supremo. Hoje, eu vejo o candidato a presidente Aécio, meu colega Aécio Neves, o pretenso candidato a presidente Eduardo Campos, governador de Pernambuco, presidente do PSB, dizendo que querem o fim da reeleição. Eles não se entendem. Talvez estejam mirando 2018. Já estão jogando a toalha sobre 2014. Aí, antes de passar agora para o senador Requião, eu abro o jornal Valor Econômico e tem aqui uma entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele responde a pergunta de maneira bastante objetiva. O presidenciável, o jornal Valor Econômico pergunta, o presidenciável do seu partido, o senador Aécio Neves, propõe o fim da reeleição e aprovação no mandato de 5 anos. O senhor é a favor? Ele fala, não é a minha opinião. Não sou favorável. E descreve, discorre aqui, sobre a reeleição. Presidente, com a história, com a biografia e a história de vida que tem, sempre uma coisa admirável nele, além de uma pessoa amabilíssima, ele é uma pessoa que põe, expõe, publica as suas opiniões.